A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Momento com a Família. Um culto especial feito para entrar no seu lar como bênção do Senhor. Louvor, oração, a palavra de Deus revelada. Tudo isso agora. Momento com a Família. Apresentação: Jorge Pessoa.
Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora estamos entrando no ar com o culto. Estamos aqui atendendo essa orientação, aquilo que o Senhor direcionou para o seu povo, para a sua igreja. Estamos aqui realizando o culto no lar. É um momento com a família, a partir de agora, pela rádio e TV Web Manaim, no www.radiomanaim.com.br. Convido você para estar na página principal, clicando ali na TV Web Manaim e também participando conosco. E aqui nessa noite de sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira, uma noite onde que o Senhor estará visitando os nossos corações, já estamos recebendo aqui os amados irmãos do grupo de louvor, aqui de Vila Velha, os irmãos já estão aqui conosco, que estarão ofertando, adorando ao nome do Senhor. Nessa noite nós estamos recebendo também o querido pastor Jordilton Braga. Pastor Jordilton, mais uma vez, trazendo essa alegria e, é claro, estará trazendo uma mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas aqui nessa noite. Você que está em casa, você que está no seu trabalho. Pastor Jordilton, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor, Jorge. Quero saudar também com a paz do Senhor todos os irmãos, todos os amigos, ouvintes, inclusive aqueles que não são membros da nossa igreja, mas para nós é uma alegria tê-los conosco nesse que é um culto, é uma programação de rádio, mas é um culto que nós estamos prestando ao Senhor.
Glória
agora
a Deus.
E que vai entrar nos lares, nos corações e que vai abençoar grandemente a você, meu amigo ouvinte.
Graças a Deus, aleluia. E você já pode mandar a sua mensagem, a sua saudação pelo facebook.com/rádio Manaim, facebook.com/rádio Manaim. Fica à vontade e onde quer que você esteja, né? Você que está ouvindo pelo celular, pelo smartphone, em casa, no trabalho, aqui no Brasil, no exterior, são mais de 170 países conectados conosco e você fica à vontade para poder interagir, participar, contando as suas experiências e saiba que o Senhor vai te visitar nessa noite. O Senhor tem uma bênção para a sua família. Vamos orar? Vamos fazer um clamor? Nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos ao Senhor pelo poder e a operação maravilhosa do sangue de Jesus. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as falhas. Durante essa semana, se houve algo que fizemos que não agradou ao Senhor, nos liberta, retira, Senhor, as tristezas, as mágoas, as decepções. Ah, meu Senhor, visita-nos nessa noite. Fala, Senhor, com a tua igreja, com os servos que estão reunidos em seus lares. Muitos estão prostrados de joelhos, muitos estão ali colocando as lágrimas diante do teu altar. Nós oramos e temos a plena certeza que, pela fé, o Senhor estará operando uma bênção e alimentando a nossa alma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Thank you.
Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Esse é um culto da família. E eu convido você, meu irmão, amigo ouvinte, a, se possível, onde você está agora, fechar os seus olhos. E você vai, junto comigo, orar por sua família, por seus queridos, as necessidades que são tantas no tempo em que nós vivemos, tantas urgências e emergências. Feche os seus olhos, se é possível. E ore comigo agora. Senhor, nós intercedemos nesse instante pelos lares que estão ligados conosco, num culto onde nós cremos que o Senhor já está operando. Nós suplicamos para que haja, antes de qualquer coisa, a paz do teu Espírito em cada lar, representado por cada um dos ouvintes nesta noite. Que as contendas que porventura houverem caiam por terra, que as diferenças caiam por terra, que haja unidade, harmonia, a paz dentro de cada lar. Opera, Senhor, na vida de esposos e esposas, que a vida conjugal seja fortalecida, o companheirismo, o amor, para que os lares estejam sólidos. Abençoa os filhos nas relações uns com os outros, na relação com seus pais, que haja unidade restabelecida, lares fortes. Oramos para que não haja privação dentro dos lares, que do Senhor venha o sustento, a provisão, para que não haja falta de coisa alguma. Estabelece uma bênção, ordena hoje, Senhor, uma bênção de saúde para os lares. Quantos dos nossos queridos estão enfermos, alguns hospitalizados, alguns em cirurgia, se recuperando, idosos, põe tuas mãos sobre eles, ajuda-os, dá dias de descanso, de plena saúde. Oramos, Senhor, pelos jovens, aqueles que têm que tomar decisões, a vida profissional, a carreira, a necessidade de trabalho. Suplicamos para que o Senhor abra portas para eles, que sejam bem-sucedidos em seus planos. Aqueles chefes de família que estão hoje desempregados, abre também, Senhor, portas para que haja sustento dentro desses lares. Oramos para que a tua bênção hoje seja ordenada e que esses sinais sirvam para confirmar a fé no coração de cada um dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, prepare a sua Bíblia em João, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o 39. E daqui a pouquinho o pastor Jordilton Braga estará trazendo uma palavra revelada pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Enquanto você abre a palavra, enquanto você está buscando a sua Bíblia no quarto ou na sala, esse louvor que já está sendo entoado, nós vamos louvar agora no momento com a família.
Rios o afogarão. sua casa. Por esse amor, os desprezaria.
Graças a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje com todos os irmãos que estão participando do momento com a família, com os nossos amigos, ouvintes, conforme já foi anunciado no Evangelho de João. Se você ainda não pegou sua Bíblia, não abriu, não localizou, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, abra aí a sua Bíblia e leia comigo dos versículos 35 ao 39, João 1, 35 a 39. E é nesse texto que nós vamos meditar hoje. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Até aí apenas. Eu quero conversar com você hoje, entrar aí na sua casa, no seu quarto, no seu local de trabalho, para conversar sobre a experiência que dois homens tiveram com Jesus. Como foi essa experiência? Como eles conheceram Jesus? Por qual motivo começaram a seguir a Jesus, saíram de onde estavam e começaram a seguir a Jesus? Eu não poderia, antes de falar da experiência desses dois homens, sem antes falar daquele que levou até aqueles homens uma mensagem que foi capaz de transformar a vida deles, de mudar a vida daqueles dois homens. Então, antes de falar sobre esses dois homens, eu quero falar sobre João Batista, que era um profeta. E ele tinha como profeta uma responsabilidade muito grande. Ele precisava anunciar a Israel e ao mundo o Senhor Jesus, o ministério de Jesus. O compromisso dele era com esse anúncio. E nos impressiona a forma como João apresentou a Jesus. É muito diferente da forma como Jesus está sendo apresentado por vezes nos nossos dias. João Batista sofreu todos os tipos de pressões. Ele estava no deserto da Judeia, às margens do Rio Jordão. Ele foi pressionado pelo poder político da época. Ele foi pressionado pelo poder religioso. Ele sofreu ameaças. E eu estou falando sobre isso para que você volte comigo ao versículo 35. E observe que lá está escrito assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali. Ele estava anunciando Jesus às margens do Jordão. No dia seguinte, ele estava outra vez ali. Embora houvessem ameaças, pressões, embora fosse um deserto, ele não foi demovido da posição na qual estava. Se ele estava ali no dia seguinte, significa que ele estava no dia anterior. Então ele não mudou a sua posição. Há um compromisso dele, claro, com a mensagem que ele estava pregando e com a mensagem que ele deveria pregar. Ele não mudava de posição. E eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje que o papel da igreja fiel de Jesus é exatamente esse. Ela não pode ser demovida da posição firme na qual ela está, com o compromisso que ela firmou com Deus. Ela não pode se mover, ela não pode mudar a sua mensagem, ela não pode mudar o evangelho, ela não muda em função das circunstâncias. A igreja fiel não muda de posicionamento em função de circunstâncias, de momento político, de crise. Ela guarda a sua posição, ela está definida no Senhor e ela tem uma mensagem. Era o caso de João Batista. Ele tinha uma mensagem, e a mensagem era a respeito de Jesus. Nada poderia tirá-lo daquela posição, nem ameaças, nem prisões, nem enfermidades. Você, que é a igreja, que teve uma experiência com Deus, lembre-se disso. Nada tira o profeta da sua posição. Aquele que entendeu um plano profético, ele não é demovido da sua posição firme que assumiu com Deus. Era o caso de João Batista. E a mensagem dele, eu gostaria que você observasse isso, porque no verso 36, diz assim, que Jesus passou por ali onde ele estava. E diz assim o texto, e vendo Jesus, João viu a Jesus, e ele vai anunciar agora a Jesus, e ele diz assim, eis aqui o Cordeiro de Deus. Como João viu a Jesus? Como as pessoas viam Jesus? As pessoas o viam como um carpinteiro, como o filho de José, como homem de Nazaré. Mas João, quando viu a Jesus, ele não anunciou um carpinteiro, ele não anunciou o filho de José, nem o Nazareno, nem anunciou aquele que ia curar enfermidades, nem resolver problemas sociais. Ele anunciou Jesus de uma forma diferente. E é esse anúncio dele, é essa mensagem que ele vai pregar agora a respeito de Jesus, que vai entrar no coração daqueles dois homens. Ele viu a Jesus diferente. Viu a Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? As pessoas devem ter olhado e visto um homem. E ele não estava falando a respeito de um homem, de um judeu, ele estava falando a respeito de um cordeiro. As pessoas não enxergavam como João enxergava, porque João estava enxergando ali um plano profético. O Cordeiro de Deus é um plano profético para resgate e salvação do homem. Você vai olhar a figura do Cordeiro como uma providência de Deus, desde Gênesis, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Você vai ver diversas referências, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto lá no Éden, o Cordeiro que estava presente na casa dos hebreus lá no Egito, o Cordeiro que participava, que era a figura central do culto levítico em todo o Velho Testamento. O Cordeiro é um projeto de Deus que vai se consumar em Jesus. Então João, quando ele olha para Jesus, quando ele vê Jesus, ele vê diferente dos demais. E ele não anuncia alguém que vai resolver problemas para essa vida. Ele não anuncia alguém que é um homem comum, um profeta, um homem de Nazaré. Ele apresenta um projeto, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que ia derramar o seu sangue, aquele que iria substituir o pecador na cruz do Calvário. Os dois discípulos de João, dois homens que estavam ali, ouviram essa mensagem. Esta mensagem entrou no coração daqueles dois homens. E eu sei que esta mensagem um dia entrou também no coração de muitos que estão me ouvindo agora. Essa mensagem que mostra Jesus como um projeto eterno de redenção está entrando no coração de muitos que estão me ouvindo agora também. Aí na sua casa, aí no seu local de trabalho. Talvez você até aqui tenha visto Jesus de uma forma completamente diferente, associando Jesus a benefícios materiais, benefícios para essa vida. E o que a palavra de Deus hoje está fazendo é colocando no seu coração a real figura de Jesus como um projeto, como um cordeiro que verteu o seu sangue para salvar a sua alma e a minha, com o objetivo de nos levar para a eternidade. aqueles dois homens ouviram essa mensagem, e eu gostaria que você agora observasse o que vai acontecer com eles, e que é o que aconteceu com muitos que estão me ouvindo, e vai acontecer com alguns que estão me ouvindo hoje aqui pela primeira vez. O que essa mensagem produziu no coração daqueles homens? O versículo 37 diz assim: e os dois discípulos, quando ouviram essa mensagem, passaram a seguir a Jesus. Essa mensagem interessou a eles. Não foi uma mensagem voltada para essa vida, uma mensagem voltada para a eternidade, não foi uma mensagem voltada para o material, mas para o espiritual, não era para o corpo, mas era para a alma. Eles passaram a seguir a Jesus, que para eles agora era um projeto. Jesus é um projeto de salvação. Jesus não é uma religião. Jesus é um projeto eterno de salvação. E eles foram seguir a Jesus. Esse é o motivo pelo qual você e eu devemos seguir a Jesus, entendendo que nele está um projeto eterno de resgate da nossa alma. E eles começaram a seguir a Jesus, como eu sei que alguns que estão me ouvindo aqui já fazem. Aliás, eu diria muitos, porque o alcance da Rádio Manaim, como já foi dito aqui, para mais de 150 países, eu sei que eu estou falando para centenas de pessoas que estão seguindo a Jesus, que entenderam esse projeto. Mas observem, os irmãos e amigos, que à medida em que eles começaram a seguir a Jesus, num determinado momento, Jesus olhou para trás e viu que aqueles dois homens o seguiam, e Jesus parou e fez uma pergunta, que eles precisavam responder naquele momento. Era uma pausa naquela caminhada para responder uma pergunta, para refletir e responder a uma pergunta de Jesus. E a pergunta está no versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles já estavam seguindo Jesus, e a pergunta agora, no meio da caminhada, é para que eles tivessem um momento de reflexão e entendessem o motivo real que os levou a seguir a Jesus. Que buscais? Eu pergunto a você, que é evangélico, que é cristão, que crê em Jesus, que já teve uma experiência com Ele, o que que você está buscando? Por que que você segue Jesus? Por que que você professa o nome dEle? Que buscais? Você está buscando a solução de algum problema, a cura de uma enfermidade? Você busca porque quer uma porta de emprego? Você busca Jesus porque quer resolver o problema no seu casamento? É possível que ele faça isso. E há muitos sinais que ele tem feito nessas áreas. Nós oramos aqui por motivos, por necessidades seculares. Mas o motivo pelo qual a nossa alma está na caminhada com ele não é esse. É possível que você conviva com alguns problemas que você tem pelo resto da sua vida, talvez até com uma enfermidade. Porque não é pela cura da enfermidade, não é necessariamente pela solução de um problema no seu lar que você segue a Jesus, e que você que está me ouvindo hoje pela primeira vez vai passar a seguir. Que buscais? Eles precisavam responder essa pergunta. E a resposta deles é extraordinária. E eu gostaria que você conferisse comigo no versículo 38, onde ao final do versículo eles disseram assim: onde moras? A resposta à pergunta de Jesus, que buscais, é feita com uma outra pergunta: onde moras? Como se eles quisessem dizer assim a Jesus: Jesus, nós estamos te buscando, estamos te seguindo, porque nós queremos saber onde você mora. Porque onde você mora deve ser muito melhor do que onde nós moramos. Nós estamos aqui no deserto da Judéia, nós estamos debaixo do jugo do Império Romano, as necessidades são tremendas aqui, e eram necessidades tremendas naqueles dias. Faltava de tudo, era um povo escravo. Então, quando ele diz assim: Rabi, nós estamos te buscando porque nós queremos saber onde você mora, eles estavam querendo dizer assim no fundo: nós queremos conhecer a sua casa, porque a sua casa deve ser melhor que a nossa. Onde moras? Nós queremos estar na sua casa. O que aquela mensagem que eles ouviram, portanto, produziu em seus corações foi o desejo de seguir a Jesus como centro de um projeto eterno de redenção que os levaria para a casa de Jesus, onde ele mora. Por que que você está seguindo Jesus? Por que que você é crente? Por que que você um dia decidiu caminhar com Ele? Às vezes, na caminhada, o objetivo se confunde, se perde, derivamos para outra coisa, achamos que o Evangelho é outra coisa, quando na verdade o Evangelho tem uma esperança, ou ele traz uma esperança, a esperança de que nós um dia estaremos onde Ele mora. Talvez essa seja a necessidade de alguns que estão nos ouvindo hoje aqui. Não é a material, a sua necessidade é ter uma esperança na sua alma de que um dia você vai trocar o lugar onde você mora para estar no lugar onde Ele mora. Rabi, onde moras? Nós queremos estar na sua casa. E Jesus olhou para eles e disse: vinde e vede. Vocês querem estar na minha casa? Vocês ouviram uma mensagem? Entenderam que eu sou o Cordeiro de Deus? O Cordeiro que, segundo Apocalipse, foi morto, mas vive para todo sempre. Vocês entenderam isso? Iniciaram uma caminhada? Então, se vocês querem estar na minha casa, não parem. Continue na caminhada. Vinde. Você quer estar na casa dele um dia? Você quer estar com ele no céu um dia? Trocar o lugar onde você mora nesse mundo, com tantas decepções, frustrações, adversidades, quer trocar esse lugar onde você mora pelo lugar onde ele mora? Vinde. Continue na sua caminhada. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, vinde e vede. Só verá, só estará na casa dele aquele que prosseguir. E você vai prosseguir sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás. E diz o texto assim, que eles foram e viram. Nós vamos continuar a nossa caminhada, sabendo que Deus, em alguns momentos, vai nos abençoar nas nossas necessidades seculares. Ele pode fazer isso. Mas na nossa alma, com uma esperança maior, de que nós vamos prosseguir e vamos ver o lugar onde Ele mora. E diz o texto assim, eles foram e viram, e ficaram com Ele aquele dia. Toda esperança na alma do crente se resume nisso, de continuar sua caminhada, um dia entrar na casa dele e ficar com Ele um dia. Eles ficaram com Jesus um dia, e nós vamos ficar com Jesus um dia. Um dia eternal, um dia que não vai passar, porque a Bíblia diz que lá não tem noite, lá no céu não tem noite, lá no céu não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem traça. A eternidade é um dia com Jesus. Você vai continuar na sua caminhada, e você que está me ouvindo pela primeira vez, você vai entrar nessa caminhada seguindo a Jesus, com essa esperança, na certeza de que ao final dela, estaremos onde Ele mora, e ficaremos com Ele o dia eternal. Que Deus nos abençoe.
Ele um dia me chamou para a sua luz andei, toda a treva dissipou. Quando a Ele me entreguei, disse então assim, Senhor, Tu me sondas e conheces, sabes o meu querer, meu caminhar, para onde me irei, do teu Espírito, para onde fugirei. Tu somente tens palavras de vida. Ele hoje está chamando para em sua luz andar todo aquele que quiser.
Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Com Cristo caminhar é caminhar seguindo o Senhor Jesus, seguindo um dia, e um dia chegaremos nas mansões celestiais. É isso que você busca para a sua vida? É isso que nós estamos buscando e queremos, e um dia estaremos caminhando, né? Nas mansões celestiais, uma nova morada, não é isso, pastor?
Glória a Deus, é a esperança da nossa alma.
É a nossa esperança, glória a Jesus. A você, meu irmão, que está nos acompanhando em casa, aí no seu trabalho, nesse momento, quem sabe está no carro, né? Está no transporte coletivo, no smartphone, no celular. Agradecemos aqui aos irmãos que estão no Facebook, muitos irmãos fazendo seus comentários. Se você tem alguma experiência aqui com o momento com a família, pode digitar agora, hein? Manda pra gente, viu? Manda pra gente, será uma bênção. Estamos aguardando aí as experiências pelo facebook.com/Rádio Manaim. Agradecemos também aos irmãos aqui do Brasil, no exterior, ao presbitério, ao conselho presbiteral, à comissão de doutrina, aos queridos irmãos do instituto e também, é claro, toda a nossa equipe técnica da Rádio TV Web Manaim, o pastor José Júnior, pastor Ricardo Azevedo. E agradecemos aqui ao grupo de louvor, os irmãos aqui de Vila Velha, contribuindo nessa noite, que vieram voluntariamente, estão aqui conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite de sexta-feira, o culto no lar. Agradecemos ao pastor Jordilton Braga, veio, trouxe uma mensagem do Senhor, e o pastor agora estará fazendo as considerações finais, glorificando e também terminando este culto com a bênção apostólica. Mas na sequência ouviremos mais um louvor. Vamos fechar esse culto glorificando e, é claro, dando um brado de vitória aqui nessa noite, pastor. Fica à vontade. Obrigado pela sua vinda mais uma vez.
Amém. A bênção maior sempre é nossa de estarmos aqui. Eu já particularmente me sinto parte da família Rádio Manaim. De vez em quando estou aqui com os irmãos e é sempre uma alegria muito grande. E a esperança, a expectativa de que esse culto tenha promovido um grande bem para sua alma e para sua família. Vamos orar, encerrando esse culto, lembrando que na sequência ainda temos um louvor. Oremos. Nós te bendizemos, Senhor, por este culto, por esse privilégio tão maravilhoso de levarmos a tua palavra, um culto de adoração a tantos lares, tantos corações necessitados. Mas, sobretudo, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor já operou de forma extraordinária nos corações hoje. Recebe nossa gratidão por isso, em nome de Jesus. Amém. E agora, Senhor, em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos os ouvintes, todo o teu povo espalhado em toda a terra, desde agora até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.
Estar na tua presença.
De ouvir na Rádio Manaim, Momento com a Família.